Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio, em mais um programa aqui no canal da Start Econ. E esse é um episódio novo, um quadro, um programa novo que a gente vai ter aqui no canal, chamado Caixa Preta. Eu tô aqui com o Jorge, já vou apresentar já o nosso convidado aqui, que vai ser co-host desse podcast, podemos chamar assim, desse programa, né? Mas a ideia do Caixa Preta aqui dentro do canal da Start Econ é a gente discutir os temas da semana que estão em alta no e-commerce ou no mercado digital. Então, notícias boas, notícias ruins, temas polêmicos, temas não polêmicos. Esse aqui, eu brinquei com os meninos, que é o programa que tem mais chance de ter cancelamento, né? É onde a gente realmente vai abrir o jogo aqui e falar de tudo que de fato a gente pode falar no mercado. Então, aqui é... Vamos dizer que tudo que você não vai ouvir num palco de um evento presencial, a ideia é que você ouça aqui, é um papo informal para a gente discutir os principais temas. Então, estou aqui com o Jorge Zanal, que é meu sócio na Start Econ. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
O Jorge vai ser um rosto fixo aqui no Caixa Preta. Eu estou aqui só como convidado. Vou aparecer aqui de vez em quando eu quiser dar uma causada. E a gente está com o nosso co-host, que vai ser co-host aqui junto com o Jorge Zanal, que é o Lucas Sacramento, um cara incrível, que tá aqui na comunidade desde o início, um apaixonado por samba, toca na bateria do Camisa Verde e Branco, a escola que minha avó praticamente serviu lá, quase 40 anos lá no Camisa, então temos essa paixão aí em comum, né? E seja muito bem-vindo, cara, ao Caixa Preta aqui. Falei pra ele, Lucas, você tem problema se você for cancelado na internet? Ele falou, não, cara, acho que se eu tiver sendo sincero, tá tudo certo.
Exatamente.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo. Primeiro, pô, muito obrigado pelo convite, Igor, Jorge. E, cara, serão polêmicas construtivas, né?
Sim.
Então,
sim.
Sempre pra ajudar o mercado de alguma forma e numa linguagem um pouco diferente do tradicional que a gente vê por aí nos eventos, né?
É isso aí, cara. A gente tá criando um mó ambiente de polêmica e na verdade não tem nada. Talvez nem aconteça. Mas é só pra criar uma ansiedade em vocês. Vocês falarem, nossa, eu quero assistir toda semana.
Vamos
que eu quero ver o que o Lucas fez.
Né?
Exatamente. Ó, eu não vou falar qual foi o evento, nem qual foi o dia, nem nada disso. Mas o Lucas me foi um nome pensado no Caixa Preta, porque um dia a gente tava palestrando junto. E era dentro de uma universidade. E aí o cara que fez a pergunta falou assim, cara, e o que você acha aí de formação, né, no mercado digital? Como que você acha? Ele falou, cara, eu acho que a faculdade não prepara um profissional para o digital. E ele tava falando a verdade. Só que a gente tava dentro de uma universidade.
Dentro da universidade.
O reitor da universidade tava sentado assistindo a palestra. E eu falei, cara, que legal, esse cara é corajoso, esse cara não tá aqui pra fazer média com dono de faculdade, não, esse cara aqui tá pra falar a verdade mesmo. E a minha opinião também era aquela, eu só fui mais político.
Exatamente.
Falei, já que o Lucas falou isso, vou aqui complementar a resposta
dele. Deu uma ensaboada, né?
Total, né? Liso. Mas eu achei legal, o Lucas me chamou a atenção naquele dia por isso, assim. Cara, ele dá a opinião dele verdadeira, tipo, ele tá mais comprometido com o conteúdo que de fato vai fazer diferença na vida de alguém, do que fazer a média de quem tá patrocinando, a média de quem tá no... no de quem foi o hosting ali, quem hospedou aquele evento e tal. E achei muito legal. Foi tão natural pra ele que no final eu falei, cara, você percebeu o que você fez? Falei, não, cara, não percebi não. Falei, mano, você tá dentro da faculdade falando que faculdade não prepara o profissional de digital. E ele, de fato, tava certo, né? Então, aquilo me chamou muita atenção, cara.
Cara, mas é engraçado. Eu sou formado, tenho MBA, etc., diversos cursos em escolas, mas a nossa área, ela ainda é uma área carente de uma formação detalhada, específica, com profissionais do mercado.
Sim.
Existe? Existe, mas ainda tem uma certa carência. Então, eu sou adepto de cursos livres, eu acho que eu aprendo muito mais,
uhum.
e eventos.
Sim.
Então, eu gosto de ir em eventos, não para assistir palestra, para discutir com a galera do mercado em stands, a galera que eu conheço, etc. Porque eu acho que funciona melhor. Para mim, funciona melhor,
sim.
tá? Não significa que vai funcionar para todo mundo. E aquele dia foi engraçado, cara, porque eu não me liguei. Mas, assim, bastante gente compactua com isso.
Mas ninguém teve coragem de falar.
Ninguém teve coragem de falar. Saiu, né, cara? Mas, assim, e a partir dali também, tiveram alguns acontecimentos bem legais. E é uma coisa que eu venho trabalhando e nesse ano foi muito forte, que é justamente trabalhar um pouco mais a política.
Uhum.
Cara, a gente está no mundo corporativo, então a gente tem a obrigação, às vezes, de usar um pouco da politicagem para fazer algumas amarrações em projetos, uhum. para avançar com alguns projetos. Então, cara,
sim.
faz parte do business, não tem jeito.
Acaba sendo... Eu acho que tem uma linha entre a politicagem, no sentido de, cara, ser aquele que quer estar bem com todo mundo.
Um modo pejorativo, né?
Da politicagem. Mas tem o lance de ser político.
Sim.
E ser político é, cara, saber... não cometer nenhum sincericídio, né?
Exatamente.
E ser sincero e sem filtro o suficiente a ponto de você, cara, gerar prejuízo em alguém. Ali eu acho que foi até um insight, talvez, para o dono da universidade. Tipo assim, cara, vamos trabalhar em cima de um... Ele pode ter entendido dessa forma. Tipo, o cara veio aqui e falou, criticou a universidade. Ou ele pode ter pensado, pô, que animal. Ninguém tá ocupando esse espaço. Vou eu fazer um MBA, uma formação.
Existe um espaço vago aí para preencher.
Exatamente, tem uma demanda.
Eu acredito que o Lucas até pensou dessa forma e expressou isso, porque hoje as maiores autoridades aí do mercado de e-commerce, nenhum é formado em e-commerce. Né?
Não tinha.
Quando essa galera aprendeu, eles tiveram que... carpinar.
Exatamente.
O terreno, né?
E o legal, o legal é que surgiu agora, tem um curso, um dos mantenedores preparou um curso,
sim.
inclusive nessa faculdade, não foi por conta disso, mas é muito legal. E eu recebi um convite...
Foi o iGo, né? Foi a iGo que fez, né?
Exatamente. Hoje tem a iGo University, então, que tem o curso de marketing digital. E o legal é que, ainda não formalmente, mas não tem problema, eu recebi um convite para lecionar uma das matérias num
que
curso
animal.
De um cara que eu admiro pra caramba, que é o Marcos, que tá lá hoje na iGo.
Que legal.
Legal demais.
E fazia gestão de uma empresa que eu trabalhei. E nessa empresa eu não soube usar a política, tá? Não soube. Tive resultado? Tive. Mas, cara, quando você bate muito de frente... A corda arrebenta pro lado,
claro,
mais fraco,
com
né?
Com certeza.
Nem tudo é só resultado.
Uhum.
Então, tem um relacionamento. E no dia a dia, às vezes, a gente peca. Peca um
sim.
pouco numa coisa, peca um pouco em outra.
Sim.
Mas é voltar para casa, fazer reflexão. Porque no dia seguinte tem mais, meu amigo. No dia seguinte, o couro come.
Eu, quando comecei no mercado, assim, mais como líder, né? E assim, eu fui jogado para liderar um time do nada. Não me prepararam para ser líder, né? Eu comecei a ser líder lá no ano 2010, mais ou menos. Eu liderava um time de desenvolvedores só porque eu era o desenvolvedor na época que se comunicava melhor. Era um time de 20 e poucas pessoas numa agência que eu trabalhei na TV1. E eu liderava esse time de desenvolvedores porque, cara, desenvolvedor tem aquele perfil mais introspectivo, cara mais...
Não fala
com menos habilidade de se comunicar. E eu era o cara que se me comunicava melhor. Na verdade, eu era um comunicador que tava fazendo um estágio de desenvolvedor.
Até hoje eu não entendo o que o Igor foi fazer como desenvolvedor, sendo que ele é um comunicador nato, né?
Mas eu continuo entregando sites da Startcom, tudo eu gosto de desenvolver. Mas qual que é o lance ali que eu percebi? Eu não fui preparado para aquela liderança. Uhum. Então, naquela imaturidade que eu tinha, eu fui trazendo esse senso de justiça. E, cara, o mercado corporativo nem sempre é justo. Na maioria das vezes não é justo.
Nunca é justo.
É. Ele vai mais fundo, gente. Eu vou mais cauteloso. Mas assim, a maioria das vezes não é justo. Né? Na justiça dos valores e tudo mais. Às vezes é, cara, pró-business. É justo que se demita essa pessoa aqui? Não, cara, tava fazendo um bom trabalho, mas... Cara, não dá aqui, a conta não fecha mais.
Os números aqui pedem isso.
É. Então essa justiça humana, às vezes no business ela é mais fria. Então, eu era esse cara, que brigava por justiça o tempo inteiro. Não, mas esse cliente aqui pediu de última hora. Aí o cara falava, cara, mas, tipo, a maior conta da casa, velho. Ele pode pedir ontem, a gente vai entregar amanhã, entendeu? E aí eu sofria muito nesse início, assim. Depois eu fui entendendo a maturidade, entendendo o jogo e tal. Vendo que existe, quando a gente fala de negócio, existe uma justiça do negócio em si. Não uma justiça que vai agradar a todos sempre, né? E aí eu fui... ganhando mais essa cautela, essa coisa mais essa política
casca,
mesmo.
Né?
É.
Sim, sim.
Mas eu acho que esse senso de justiça às vezes atrapalha muito.
Demais, cara.
Porque você quer brigar pelo certo. E, exatamente. Cara, tem hora que vai ter que fazer errado mesmo.
Exatamente. Né? Eu gosto dessas... Assim, eu sou muito pragmático. Eu gosto de tentativa e erro. Então, eu acho que a gente tem que testar, tem que ir pra cima, tem que fazer. Só que você tem que assumir o risco. Eu sempre assumi esse risco. E as pessoas que trabalharam comigo, né, indireta ou diretamente, os famosos stakeholders, os interessados no projeto, cara, sempre perceberam essa maluquice minha. Porque eu não chego e, putz, quero entender o que está acontecendo e só para depois fazer. Cara, a gente tem que trocar os quatro pneus com o carro andando, então é tudo junto.
Exatamente.
Porque não pode cair o resultado. Se eu cheguei agora e o resultado tá X, eu tenho que fazer o resultado Z. Então tem que ser com o pneu andando. Mas para isso também existem as negociações internas, com áreas internas, com áreas que não são da área do e-commerce.
Tem uma influência, mas não é diretamente. Né?
Exatamente. A gente vai conversar com essas áreas operacionalmente? Sim, logicamente. Uhum. Um financeiro, fiscal, controladoria de maneira geral. Uhum. Mas são profissionais que não têm o conhecimento do digital, especificamente.
Uhum.
Então, também precisa ter aquele momento de explicar o porquê dos porquês.
E isso é uma parte bem difícil do trabalho, né? Normalmente as empresas, elas não entendem o valor ali do investimento que você quer fazer no digital. E é difícil isso aí.
Exatamente. Uma vez um cara aí, chamado Igor, ele pode não lembrar.
Não, eu achei que era um cara aí e ele ia falar do cara em off, assim, sabe? Contar uma bomba, assim. Cara, tá bom, se é o Igor, ele não vai contar uma bomba.
Não lembrar. Mas eu falei pra ele de uma oportunidade uma vez, eu não lembro nem qual era a empresa, mas eu perguntei, cara, tu acha que vale a pena e tal? E tu falou assim pra mim, cara, já pergunta se tem budget definido pra isso. Porque senão pode ser que você tenha algum probleminha lá na frente.
Ah, eu lembro a empresa.
Porque, cara, quando... Eu nem lembro, deixa pra lá. Porque, cara, quando a gente chega, não é que a gente quer mostrar trabalho. Eu acho que isso é uma coisa incomum da galera do digital, tá? Eu acho que a gente quer fazer um negócio acontecer porque a gente sabe da dificuldade que é, não de brigar, mas de... Cara, vai me fugir a palavra. Não é a mesma coisa o que acontece no físico e no e-commerce,
sim.
Né?
A gente tem um ritmo mais acelerado e a gente consegue testar e validar coisas mais rápido. Exatamente. Em ciclos menores, né?
Exato.
Dá uma assustada, né, na turma do...
Tudo bem que a gente gasta, às vezes, um pouco mais.
Eles não conseguem entender, né, essa velocidade.
Não. E, cara, aí eu fico pensando, putz, legal, o cara vai fazer um material ali para as lojas físicas, etc. Se o cara erra nesse material, meu amigo, ou ele vai gastar uma grana fazendo tudo de novo, ou vai errado mesmo. E isso aconteceu recentemente numa empresa que eu trabalhei. Cara, errou, vai ser esse material, não tem jeito, tá em cima da hora. No e-commerce a gente consegue testar, validar isso muito rápido, cara. Uhum. Então a gente precisa aproveitar dessa oportunidade.
Sim.
Putz, pode ser que gaste um pouquinho mais ali nessa validação, nesse teste, mas nem se compara ao que os caras fazem no físico. Imagina, cara.
Com certeza.
Uma rede grande, não vou citar o nome aqui, mas uma rede grande aí, qualquer.
Com muitas Brasil, lojas físicas.
Muitas lojas físicas, é o Brasil inteiro. Cara, é absurdo.
Sim. Eu já trazendo para a gente discutir um pouco também sobre o cenário atual e futuro, assim, eu percebi que esse ano o e-commerce, ele, assim, a transformação digital das empresas vai vir pelo e-commerce, ponto final. Uhum. E aí eu vejo que hoje em dia tem muito mais heads de digital do que heads de e-commerce. Esses caras começaram a... Vou dar um exemplo da Ikezak, por exemplo, que é a ID que está aqui na comunidade com a gente.
Sim.
Cara, ela assumiu a cadeira de marketing da companhia.
Exato.
E ela era, né, nasceu dentro da Ikezak como a gerente de e-commerce da Ikezak. Então, cara, olha... Uhum. Né, ou seja, a estratégia de marketing da empresa virou alguém de digital que assumiu essa cadeira. Eu acho isso fantástico, assim. Então, essa transformação digital está vindo pelo digital. Ao mesmo tempo que essas empresas... A gente teve várias notícias...
Uhum.
De empresas com resultado aí global, não só do, sim, digital, mas, uhum, da empresa como um todo, tipo Magazine Luiza, Americanas e tudo mais, com resultados ruins, Marisa, com resultados ruins financeiramente. Então eu percebi que, beleza, eu quero fazer a transformação digital, meu faturamento ainda é muito baseado em loja física,
uhum,
então eu quero fazer essa transformação ao mesmo tempo que, enquanto eu estou transformando, meus resultados estão caindo. Então, assim, o que que você vê para o mercado... tendo esse cenário, o que você entende como perspectiva para o ano que vem? Você acha que os caras vão continuar derramando grana, investindo no mercado? Você acha que realmente a liderança de marketing digital, que vai ser o fator de crescimento dessas marcas, os caras vão buscar rentabilidade como fizeram esse ano? O que você está vendo, conversando com as pessoas também aqui da comunidade?
Cara, vamos lá. Eu tenho algumas opiniões sinceras em relação a isso. Eu vejo que o profissional de digital, o head de digital, que é uma coisa relativamente nova, tem sido muito positivo para as empresas. Tá? Se não tivesse esse cara puxando todo o resto, por mais que a empresa seja grande,
uhum,
se não tivesse, por exemplo, é a minha visão, tá? Por favor, a minha visão. Se não tivesse a Edi ali puxando esse barco, porque, cara, é notável... O barulho que a Ikezak voltou a fazer depois da volta da Edi.
Sim.
É muito notável isso.
Uhum.
Então, se não tivesse aquele profissional ali puxando, provavelmente não teria o mesmo resultado. Uhum. Tá? Uhum. Então, eu acho que isso é uma das tendências. Então, o head de digital começa a ser a cara do digital para as empresas, nos eventos, nos podcasts. E eu acho que isso vai funcionar. Já está funcionando. A gente, uhum, já tem validações disso.
Uhum.
Acho que uma coisa que eu venho batendo bastante na tecla e conversando com bastante gente, mídia proprietária, até porque mídia de forma geral tá caríssimo. Então, se o cara não investir no que ele pode proporcionar de conhecimento pro cliente dele, ele vai gastar muito mais dinheiro fazendo isso por fora, só com anúncio.
Construindo a audiência própria, você falou?
Audiência própria.
Legal.
O cara, pô, monta o podcast dele, cara, ele é detentor de todo conhecimento, principalmente indústria.
Uhum.
Canal próprio para comunicar com o cliente, passar conhecimento para o cliente, passar os problemas que podem acontecer por conta do produto para o, uhum, cliente. E é uma coisa que a gente percebeu que vem tendo bastante reclamação. Cara, atendimento ainda é uma carência.
Sim.
Cara, a gente, sim, não consegue atender. Isso não é culpa de empresa XYZ, é culpa do gestor de e-commerce, irmão.
É.
Tem que, uhum, bater no peito e falar, cara, não consigo atender. Aí sim, porque empresa XYZ não está investindo nisso. Se não investir nisso, para mim, os números vão cair, tá?
Sim.
Os números vão cair. E eu acho que a tendência é essa, cara. Mídia proprietária, o head de e-commerce puxando um pouco mais toda essa área... Para ele ser a cara dessa unidade de negócio dentro das, uhum, empresas.
Uhum.
E eu acho que isso vai funcionar bem. Fora o básico. Eu sempre gosto de fazer o arroz com feijão bem temperado. Porque funciona. Sim. Tem gente que não tá fazendo o arroz com feijão bem temperado e já
quer ir pro metaverso.
Já quer ir pro metaverso e tá fazendo loucura e gastando
NFT,
dinheiro.
Metaverso, meu Deus.
Quer
cara,
fazer
engraçado.
Tudo antes de fazer o básico.
O básico, né? Cara, engraçado. No começo do trimestre, era metaverso, tênis da Nike, no NFT, não sei que o loucura, que lá. Mano, né? Ninguém fala disso, cara, mas...
É. Cara,
mas agora é inteligência artificial.
Posso falar uma coisa? Eu fui num... Eu comentei no, com vocês em off aqui um almoço que eu fui e o assunto foi o metaverso. Cara, a gente tá achando que morreu a parada. E tem coisa muito absurda vindo por aí.
Uhum.
É que, assim, não é divulgado, mas quando chegar o momento, tá tudo vinculado, o metaverso com inteligência artificial. Vai ser um absurdo, cara. E isso vai ser necessário no nosso dia a dia. Essa é a realidade.
Mas é engraçado como as coisas saem de pauta, né?
Muito rápido, né?
Talvez quando começaram a falar do metaverso, ainda não era o momento disso, né?
É, podia ser antecipado. O Meta tirou o pé também de investimento um pouco, né? E focou mais nessa questão de inteligência artificial, que também virou a bola da vez. É. Mas eu acho que a inteligência artificial estava mais pronta para a gente ver resultado real. Então, por exemplo, hoje vamos trazer inteligência artificial para o nosso mercado de e-commerce. Cara, já tem cara fazendo cadastro de produto, descrição de produto usando inteligência artificial.
Exatamente.
Tem cara fazendo copy de anúncio.
Cara,
tem muita coisa, tem muita coisa sendo feita.
Já tem bastante ferramentas já que você pode utilizar.
A gente mesmo usa aqui. Para fazer os cortes dos podcasts, a gente faz tudo via inteligência artificial.
Pô, mas isso é maravilhoso, cara.
Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tava mais pronta para a gente ver resultado real.
Palpável. Ali.
É, o metaverso tava muito no lúdico, né? A gente não...
Agora,
consegue metrificar.
É que nem o QR Code, quando lançaram.
Sim.
Pô, eu lembro do QR Code de 2009, 2010. E aí, cara, o QR Code aparecia não na tela, porque você escaneia. Eu falei, cara, como se aparece na tela do meu computador e eu escaneio e vai para um link? Pô, é só clicar o link na tela. Não tinha...
Não tem porquê, né?
não tem porquê existir QR Code. Mas aí depois, cara, leitor de QR Code foi para todos os celulares. Daí, pandemia, colocou QR Code na TV. Aí, celular de todo mundo já tinha uma internet veloz. Então, foi uma boa ferramenta no tempo errado. Depois a gente se preparou para aquele ambiente e aí a ferramenta foi certa, né?
E hoje tem várias utilidades, né?
Pô, você pode... não dá nem para viver sem QR Code. De cardápio do restaurante.
Todos os eventos esse ano, eu usei QR Code, cara. Tipo, tá na proteção de tela, todos os meus dados aqui. Sim. Não anota meu telefone aí, não.
Tá aqui.
Lê aqui, cara. Só lê, abre a câmera e
lê. O WhatsApp eu tô fazendo isso agora. Entra lá no WhatsApp, QR Code. É.
Só que eu acho que existe um desafio enorme ainda para a galera do e-commerce em relação à inteligência artificial. Também vender internamente. Por que que eu digo isso? Porque para quem não tem o conhecimento, eu não tenho muito conhecimento de inteligência artificial, que fique claro, mas eu venho estudando bastante isso e eu utilizo todo santo dia e contratei uma ferramenta para enriquecer o meu cadastro de produto. Mas quem não tem o mínimo de conhecimento acha que a ferramenta vai fazer tudo para você. E não é assim, né? A inteligência é artificial, ela depende da gente, ela depende de um conglomerado de dados para trazer o que você quer.
Comando certo.
Exato. Você tem que colocar o prompt exatamente do que você quer que ela retorne. Senão, putz, tá vindo errado. Cara, tu que tá escrevendo o texto errado.
Você que tá dando o comando errado.
Você precisa dar o comando certo. A instrução correta para ela te entregar o que você precisa, né? Senão...
Sabe uma que eu vi que também eu acho que vai pegar muito no e-commerce, cara? É uma inteligência artificial que ela cria fotos ambientadas. Então, pô, você sabe o quanto custa caro produzir foto ambientada,
sensacional,
né?
Sensacional.
Você pega uma loja de sapato para fazer foto ambientada, loja de cosméticos para fazer foto ambientada. Essa inteligência artificial, você tira a foto num fundo, nem precisa ser branco perfeito, mas num fundo que não tenha tanta distração, você joga lá dentro e aí você dá o prompt de qual cenário você quer. Então, você, cosmético, eu quero que o fundo seja um salão de cabeleireiro, que o produto esteja em cima de um balcão, tal, tal, tal. Ele cria a imagem por trás, você escolhe se você quer ela desfocada, se não quer, e encaixa seu produto em cima dessa imagem. Cara, eu vi o resultado disso.
Tá louco.
Absurdo, né?
Absurdo.
A Amazon tá fazendo, né?
O tanto que você vai economizar de dinheiro em produção de imagem e outra. Além de economizar grana com a produção, você ganha velocidade na publicação. Você sabe...
Sim, exatamente.
É. Ah, eu tenho 1000 produtos em estoque pra subir. Cara, vai demorar meses pra você subir tudo isso com foto bem tirada, produzida, ambientada. Nesse tempo do não anúncio do produto, você tá deixando de vender.
Sim.
Então você vai ganhando escala. Você usa a inteligência artificial para fazer descrição. Você coloca a ficha técnica que vem da indústria e fala, faz um texto com base nessa ficha técnica, faz um texto vendedor, usando gatilho mental, não sei o que lá. Uhum. Puto, o cara te entrega um texto em minutos.
Cara, é surreal. Eu amo inteligência artificial.
Toma esse produto aqui, faz uma foto ambientada. Putz, você já tem foto para rede social, você já tem... Então, assim, eu acho que, óbvio, não tô dizendo que vão deixar de produzir, que vai deixar de ter redator publicitário. Não, não é isso.
Não tem como, porque esse cara, ele vai aprender a colocar o ponto.
A fazer
assim,
a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Isso aí é fato. É. O ser humano ainda vai precisar ter conhecimento para poder utilizar a inteligência artificial da melhor forma que consiga ajudar, né?
Eu acho que a gente ganha um superpoder, mano.
Sim.
Como ser humano.
Sim, sim.
Eu acho que a inteligência artificial é isso.
É, mas tem que usar com muita responsabilidade, velho.
É.
Nossa senhora. É. Tem que ser muito responsável. Porque hoje o que a maioria usa é o ChatGPT. Eu uso muito o ChatGPT.
Uhum.
Tá melhorando a cada dia. Mas existem outras por aí, né? Existem... Eu fiz um... Sabe o curso do LinkedIn? Os cursos que
do LinkedIn Learning.
É. Eu fiz o de inteligência artificial e existem algumas fontes para de alimentação e de coleta, né?
Uhum.
De você colocar o prompt e tal. Então tem o ChatGPT, que é o comum, maravilha. E você tem uma forma de criar a sua...
Uhum. Dentro do ChatGPT agora dá.
É, dá?
Também dá.
Então, eu acho que é aí que... Cara, mora o perigo. Tem que ter responsabilidade, só isso. Como qualquer outra coisa.
Uhum.
Qualquer outra ferramenta que você vai utilizar. É igual droga, né? Remédio, droga. Se você usar demais, faz mal. Mata.
Sim, sim.
É isso.
É, eu acho que é um superpoder que a gente vai ver falar muito e explorar muito por conta dessa coisa da gente já ver o material pronto. Quando falaram, inteligência artificial para fazer corte podcast. Beleza. Deixa eu testar. Joguei um vídeo inteiro. Brrr.
Nossa, 30 cortes.
Vou pagar por mês isso aqui que tá perfeito. Me entrega, legendado, não sei o quê. Então, assim, o quanto de material que eu vou conseguir produzir e o quanto de escala eu vou ganhar na produção de conteúdo usando essa inteligência artificial. Pra mim, plugada a minha estratégia. Agora, se o podcast, o conteúdo for uma porcaria, eu vou jogar na inteligência artificial pra fazer os cortes e vai ficar uma porcaria cortada. Basicamente é isso. Eu continuo sendo responsável por fazer um bom conteúdo.
Exatamente.
Então, eu acho que essa é a... eu vejo, por exemplo, LinkedIn. Cara, claramente dá pra ver quando o cara jogou na inteligência artificial, copiou e colou.
Uhum.
E se começar com o cabeçalho assim, olá, rede! Você pode crer que é ChatGPT, porque ninguém conversa na rede social falando olá, rede, bom dia, LinkedIn. Ninguém fala desse jeito. Né?
Eu fiz uma série de insights, os passos que eu faço quando eu assumo um projeto, né? E eu escrevi todo o texto e o que eu pedi para o ChatGPT foi de deixar esse texto
estruturado
e com uma linguagem informal, que é a linguagem que eu uso no dia a dia, até profissionalmente.
Uhum.
Então, eu não sou eu sou formal quando preciso, viu? Quando não preciso. Mas eu usei para ele estruturar o texto. Porque, cara, a ideia vai chegando, você sai escrevendo. E é uma coisa que eu já faço há 13 anos.
Sim.
Então só precisava daquilo estruturado.
Com carinha de que foi um jornalista que escreveu, né?
É. Exatamente.
Eu penso isso também. Às vezes você não tem muita facilidade de escrita. Eu, por exemplo, escrevo tudo que eu... tudo que eu posto, eu que escrevi. Mas, cara, eu escrevo muito, leio muito, gosto de escrever. Me considero um bom copy. Então, pra mim, é um prazer escrever.
Uhum.
E, assim, eu já fiz tentativas de pegar o ChatGPT e, cara, dá um tapa nesse texto. Aí eu olho e não me vejo naquele texto e falo, nossa, não tem nada a ver, deixa eu escrever
de novo. Tem coisa que não dá, tem coisa que tem que ser você mesmo.
E eu escrevo tudo que eu posto, sempre escrevo.
Porque quando eu comecei a jogar o prompt lá, ele me trazia muita coisa que não tinha nada a ver comigo. Então, muita coisa eu também tive que estruturar de novo, além do que ele me entrega.
Sim.
E é assim que funciona.
Sim. E acho que ele é uma fonte boa de pesquisa.
Sim.
Por exemplo... Eu fiz uma... Eu tava recentemente numa plataforma como executivo, né? E aí eu precisava fazer um estudo de comparação, pra gente ocupar um espaço num território de marca. Eu queria saber qual era o slogan de todas as plataformas, qual era a proposta de valor, o que que tava anunciado no site, papapá. Aí não consegui fazer via ChatGPT, mas consegui fazer pelo do Google, que fazia consulta. E falei, cara, me entrega esse estudo dessa forma, nessa tabulação, preciso que preencha essas linhas. Mano, ele me entregou uma planilha com tudo que eu precisava. É, cara, se eu fosse pesquisar, aquilo eu demoraria um dia.
Sim.
Porque eu ia ter que entrar no site de cada um, na rede social de cada um. Ó, não vou te dizer que foram em segundos, mas menos de um minuto. Sim, um minuto e pouquinho. E era um comparativo com umas 12 plataformas que eu tinha mapeado. Rau. Falei, mano, isso aqui,
pronto,
velho.
Pronto,
que é um dia de trabalho.
Isso é produtividade.
É
produtividade.
Mas eu sabia qual dado eu queria. Eu sabia como tinha que ser minha matriz. Exato. Eu tinha o conhecimento de branding pra saber quais eram as informações que eu precisava preencher em cada coluna.
Uhum.
E qual era o comparativo que eu precisava fazer.
Sim.
Então, eu dei o prompt certo. Mas o que eu levaria um dia pra fazer, ele fez em minuto. Então, eu acho que é isso, assim, né? Você ter o conhecimento estrutural, mas economizar tempo fazendo tarefas operacionais.
Exatamente. Eu vendi, cara, o projeto, voltando lá no, na ferramenta de cadastro, eu vendi o projeto dessa forma. Cara, quanto tempo essa pessoa leva pra cadastrar esse produto? Pra pesquisar o que que é? Pô, e outra, vocês não usam... as palavras aqui, as práticas de SEO para pro texto que vocês têm atualmente.
Às vezes não tem nem conhecimento para isso.
Né? Não tem nem conhecimento para isso. Então vamos fazer assim? Vamos fazer um teste com essa ferramenta? Ah, vamos. Tá. Mas Lucas, eu tenho um produto aqui que ainda não chegou, não está cadastrado, não está nada. Não tem problema, tem a imagem dele? Ah, tenho. Então vamos jogar a imagem dele, a marca que ele vai entrar e o nome que ele vai ter. Pronto, veio a descrição. Nossa! mano.
É isso.
Pô, é tecnologia, cara. A gente trabalha com tecnologia, e-commerce, e não só a nossa área. Mas a gente precisa usar o máximo, ter o máximo de proveito dessas ferramentas, do que elas proporcionam para o nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga pensar. Eu, por exemplo, eu não sou um cara extremamente técnico e operacional. Eu sou um cara que eu gosto de negociar ações, eu sou estratégico,
gestor,
tático, né? Eu sou gestor, eu gosto do business, é isso. Então, essa ferramenta já tira uma coisa de mim, ainda mais porque atualmente eu sou e-commerce,
sim,
entendeu? E para mim não tem problema, mas se eu tenho uma ferramenta para fazer, puta, cara, tá, eu não vou pegar 10 mil SK hoje para ficar...
E outra, cara, tem quanto como custaria, pega seu salário, divide pela quantidade de horas por mês que você trabalha, Quanto tempo você gastaria cadastrando um produto? Quanto custaria o cadastro de produto, cara? Uma bala.
É uma economia absurda para a empresa.
Absurda.
Né?
E outra, profissional de cadastro é caro, hein? Profissional de cadastro é caro, gente.
Então, porque é um copy, porque é um cara que conhece a plataforma.
Exatamente. Exatamente. Tem uns caras foda por aí, velho. Só que é caro. E geralmente a galera não quer pagar, né? Ah, não, mas é só para fazer um cadastro aqui. Cara, isso aí é o que vai virar teu jogo, talvez.
É o que você vende. É. Você vende texto, né? E foto, amigo.
Exatamente. Você não vende produto, você vende texto, foto, frete. É isso que você vende.
Sim.
De resto, o produto só acompanha.
Se isso todo mundo tiver bem feito e o mais atrativo possível.
Exatamente.
Não, já é.
Não.
Putz, cara, eu sou muito detalhista.
Eu comprei aquele... Sabe o tênis que eu te mostrei na... A gente fez um evento, só pra audiência saber, né? A gente fez um evento aqui, que foi o último evento do ano da comunidade Start Econ. E aí eu tinha visto um tênis da Verti maravilhoso e tinha falado pro Lucas. Falava, cara, compra, sua cara, não sei o que lá. Comprei ontem. Eu já tinha comprado ele sem nunca ter visto. Sem nunca ter visto assim, sem nunca ter pegado no tênis. Eu já tinha comprado. Já tinha decidido comprar com foto e com descrição. Cara, os caras da Verti fizeram uma parceria com a Your ID. Aliás, se tiver o head da Verti vendo esse programa ou da Your ID, cara, vem participar da comunidade.
Exatamente.
Vem participar da comunidade que vocês têm muito pra contribuir. Os caras juntaram indústria e varejo, fizeram uma collab e lançaram um tênis que só vende na Your ID em parceria com a Verti, que é a indústria. Só que os caras fizeram o quê? Eles contaram a história do tênis. E a Vert é muito boa de fazer isso, né? Não à toa, tô apaixonado pela marca, só uso eles. E aí eles contaram a história do tênis, cara. O tênis é inspirado no matcha, que é um chá oriental, mas que o chá oriental que prepara desse jeito. Ele tem essa... Mano, começaram a contar a história da parada. As fotos de lançamento, era tudo tipo envolvido nesse cenário. E aí eu fui vendo aquela construção daquela história. Aí, pô, gatilho de escassez.
Você
cara,
se
vai,
envolve, né?
Vai lançar só dia 9.
Conexão, cara.
Só tem 300 tênis. Enquanto até aí não tinha um link, velho. E tal, e dia 7 vai no online, dia 9 na loja física, não sei o que lá. Pô, nessa história, eu não só comprei, como tentei vender pro Lucas. Nessa história toda eu já tinha comprado.
Eu tenho que comprar.
Cara, já tinha comprado. Já tinha comprado mentalmente, já tinha tomado a decisão de comprar. Nossa,
mas compra logo que são só 300.
Né? Se for 40, já acabou. Acabou. Só tem 300 unidades.
Caraca, mano. Ele é verde e branco.
E se você usar aí. 40, já acabou.
Aí.
Eu peguei o último 40 ontem no Shopping Tamboré.
Então já era.
Já foi? 40 você usa?
Quando você sair daqui eu vou te roubar.
Quer comprar? Eu vendo por... já tá tradando em cima do tênis. Né? Mas por que eu contei a história do tênis? Porque no final do dia, o cara toma a decisão antes de ver o produto e pegar o produto. Eu comprei no online, mentalmente, tomei a decisão de compra, fui pra loja física pra provar e tal. Mas eles já tinham me vendido online, cara. Aí entrei no site, já não tinha mais numeração, aí fui pra loja física e acabei comprando.
Conseguiram gerar essa conexão, né?
História.
Uhum.
Produção de vídeo, foto, assim, os um cavalo, cara.
Absurdo.
Animal. É gastaram absurdo. Muita grana pra fazer.
É tipo uma Heineken pros não, pés, né?
Pode ser até que não tenha gastado muita grana, mas assim, o produto final foi de alto nível. História e escassez. Exclusividade, tal, dia certo de lançar, e aí eu fiquei desesperado, queria ir dia 9, não consegui dia 10, eu falei, mano, vai acabar, não sei o que lá, no final do dia fui ontem, que foi dia 12, acho 13, e consegui comprar, era o último par, quer dizer, o vendedor me disse que era o último par, pode isso também ser
lógico,
fator pra... história, né?
E a gente é da área, mas a gente cai.
Total. Eu vou pagar pra ver?
Pra não desistir, né? Falar, daqui a vou almoçar, daqui Exatamente. A pouco eu volto.
Pô, já caí em
Tava empilhadinho assim os números, 39, cara, 41 tem dois, 40 só tem esse, cara. Falei...
Ou seja, uma história muito bem contada, vende.
Aí o Igor saiu da loja, virou a esquina... Repõe aqui.
Repõe o 40.
Voltei na loja, tava caixa do 40 de novo lá. Cara. Não, mentira, isso não aconteceu, não. Mas a gente, cara, mesmo a gente sendo do mercado, entendendo por trás da estratégia, a gente se envolve.
A gente é cliente também, cara. É. A gente vai cair, cara. É. Aí eu já caí em algumas. Eu sou viciado em tênis. E aí eu tô sentado no sofá e minha esposa, sabe quando passa assim, dá uma olhada. Aí, putz, já vai gastar dinheiro com isso de novo. Cara, eu gasto. Eu passei... As marcas devem gastar uma grana comigo, hein? Porque até eu comprar... Eu namoro.
É muito remarketing. Cara, o Lucas é um cliente que não vale a pena. O CPA dele, assim, custo de aquisição é gigantesco.
É muito alto.
Cara, quanto mais e-mail me manda, mais eu fico bolado, velho. Porque, não, deixa eu olhar. É tipo loja física, sabe?
Sim.
Quando eu entro numa loja física, eu já falo, amor, por favor, velho, fala com o vendedor. Porque eu não sei falar, não consigo falar. Eu não consigo reclamar em restaurante, essas coisas. Não, não reclamo. Se tá ruim, eu... Só deixo, ela termina de comer e vamos embora. Aí, beleza. Entrei no site da Under Armour. Cara, tem uns tênis muito louco lá, velho. Aí fiquei 3 meses namorando um. Aí minha esposa via, você vai comprar isso aí? Você vai pagar isso aí? Falei, cara, não é isso aí. Isso aqui é uma obra de arte. Pra quem gosta, é uma obra de arte. É. Aí fui lá, comprei. Mas todos os tênis são assim. E caí numa também de, sabe...
Quando a gente fala cair, não é um golpe. É porque você foi atraído àquela estratégia, tá? Exato. Não é cair que
tomou um golpe.
Tomei um golpe aqui, né?
Mas tem os de Black Friday,
Me envolvi na estratégia.
Tem as lojas de Black Friday que surgem do nada. E eu, putz, aconteceu comigo na Black Friday do ano passado. Eu precisando de uma cadeira, cara. Fui e comprei a cadeira. E tô esperando ela até hoje. E o pagamento era como? Só
Pix. Pix ou transferência.
Aí a Mariana, porra, mas tu é burro, hein? Trabalha com isso.
Mas esses... Agora na Black Friday de agora, os caras tinham clonado o site da Samsung, cara.
Nó.
Eu comecei a ver lá celular muito barato. Uhum. E aí fui na loja, a menina da loja mesmo que me falou, pô, tem uns caras que clonam o site e tal, pode ser que tenham clonado da Samsung. Uns domínios meio parecidos, né? Uhum. Isso aí acontece mesmo.
Se a pessoa não estiver muito atenta, cai, né?
É. Total, total. Lucão, pra gente partir pros finalmente aqui.
Bora.
O que você, como profissional, tem como perspectiva, Lucas, para os próximos anos? E assim, pode ser para o próximo ano, não precisa falar muito para frente, não. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Só para te dar tempo de pensar também. A gente, desde quando a gente se conectou, desde quando você começou a participar da comunidade e a gente caminhar mais junto, eu percebi que você era um cara que tinha uma bagagem incrível, sempre muito escondido atrás da operação. Então você era um cara de... Cara, quem já tinha trabalhado contigo ou te atendido sabia que você era muito bom, mas você era um cara que estava sempre atrás dos holofotes ali, né? O cara mais da operação. E aí desde quando a gente está caminhando junto, eu percebo que você tem, cara, aparecido mais, LinkedIn, produção de conteúdo e tal. Então o que o Lucas tem de perspectiva como profissional e o que fez você ter esse estalo assim de... Não, cara, eu acho que chegou a hora de eu sair de trás do... De trás da mesa, de trás do balcão, para usar a linguagem do varejo, né?
Sim.
De onde veio isso daí? Qual a sua perspectiva em relação a isso pro ano que vem?
Cara, é muito boa essa pergunta. Porque eu senti que eu precisava valorizar o Lucas Sacramento CNPJ, sabe? No mercado.
CPF.
Também.
Lucas como um CNPJ.
Como um CNPJ.
Uhum.
Eu precisava me valorizar, porque eu entendia que tinha resultado, mas não tinha reconhecimento. E aí eu não falo de reconhecimento financeiro, tá? Isso é uma consequência. E eu percebi que quando eu falava de e-commerce para algumas pessoas, eu conseguia ajudar, ou quem não tinha muito conhecimento, eu conseguia também ajudar de alguma forma. E 2023, cara, aconteceu o oposto do que eu tinha me planejado. Porque eu fui fazer a gestão da Gama Italy, e quando eu entrei na Gama Italy, eu conversei com a minha esposa em casa e falei, eu vou sumir, porque eu vou focar 100% nisso. E foi totalmente o contrário. E aí conversei com ela de novo, falei, eu preciso surfar essa onda e preciso criar alguma coisa além dessa onda.
Uhum.
E foi exatamente o que eu fiz. Evento, 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 conteúdo. E pessoas passaram a me reconhecer por isso.
Sim.
E ajudar legal também essas pessoas por isso. Porque, cara, a gente sabe que tem gente muito foda em outros estados, mas que não estão na nossa bolha. É. E quando a gente passa informação para essa galera, é um pouco diferente do que tem no dia a dia deles, por mais que seja a mesma área.
Sim, sim.
E eu não posso falar ainda, mas ano que vem, cara, vocês vão ouvir falar de um negócio aí que vai ser o maior, tá? Isso eu vou garantir pra vocês, vai ser o maior. Primeiro porque é uma operação... Eu, quando pego alguma operação, eu gosto de entender o que já foi feito, como fizeram.
Uhum.
Mas pra mim, continuar num linear não vale a pena.
Sim. Uhum.
Então eu faço maluquice, sim. Eu jogo a meta lá em cima. E, cara, eu vou atrás dela. Então, eu gosto de transformar negócios e e-commerces dessa maneira.
Uhum.
Vou continuar trabalhando da mesma forma? Sim, eu ainda estou um pouco no operacional, mas o que eu prefiro e o que eu mais faço hoje é mais estratégico, mais business, mais negociação, mais gestão do e-commerce. E eu pretendo seguir dessa forma, cara. Já tive um e-commerce, não pretendo. Eu gosto do que eu faço demais, cara.
Demais.
Eu sou viciado no que eu faço. E pro mercado, eu acho que 2024, eu acho que a gente consegue dar uma respirada. 2023 foi o primeiro fora da bolha, né, de pandemia.
Uhum.
E eu acho que o mercado em si ficou muito perdido. Então, foi tiro para tudo quanto é lado.
A gente estava mal acostumado, né?
A gente estava mal acostumado, demais.
Quem projetou meta 2023 com base em 2021, final de 22 ali, cara?
Sem chance, sem chance. E é isso, cara. E os eventos, pretendo continuar indo e trocando com a galera. Gente, o Lucas, ele aprende dessa forma, tá? Nesse papo, eu aprendo nisso aqui, tá? Não sou contra a faculdade, tá?
Vai ser só, professor da YGO Universe.
Só que eu prefiro essa troca aqui, sim, beleza? Sim, sim. Mas é isso, cara. Acho que não é... Não é que eu não tenho muita perspectiva. Eu tenho muitas, mas o básico... Eu gosto muito do básico bem feito, cara.
Uhum.
Muito do básico bem feito, porque o que o cliente pede também é o básico.
É.
Tipo, me atende, me dá atenção, resolve meu
responde
problema.
Responde minha dúvida.
Responde minha dúvida.
Sim.
Entendeu? É isso, cara.
Entrega o que eu comprei.
Entrega o que eu comprei. Então, tão simples. Logística no Brasil é tão barata. Entrega o que eu comprei no Brasil.
Não, muito legal, cara. A gente tá muito feliz de você ter,
pô, eu
ter
também,
topado. É... Que bom que deu certo, assim, da gente poder estar aqui. É, eu prometo vir o máximo que eu conseguir estar presente.
Show.
É, mas tenho certeza que você e o Jorge vão fazer uma dupla incrível aí e que vão trazer caras muito bons aqui também para sentar.
Com certeza. Dúvida.
Sem dúvida. E mercado de e-commerce, esperamos notícias bombásticas pra gente comentar aqui.
Exato.
Não deixa a coisa sem sal. Sabe, tem uma polêmica, joga um relatório,
exato,
né, vaza um número.
Traz o painel. Traz o painel, eu gosto de painel, cara.
O que dá pra gente fazer aqui também, ideia tive agora, hein, ao vivo, é também falar sobre essas danças das cadeiras, quando os heads trocam de lugar, por que ele saiu daquela empresa e foi pra outra. Né?
Sim.
Né?
Eu vou ser por cancelado, mano.
Por que acontece essas movimentações?
É, né? Às vezes até trazer o cara pra falar, sim, né, sim, sobre sim. A operação e tal. Óbvio, sem expor o anterior, mas falar das movimentações, né? Eu acho que é bom a gente falar dessa troca,
sim,
de cadeira,
sim,
né? CEOs que assumiram operações novas. Acho legal demais.
Cara, e faz parte, né?
Faz parte. Vou fazer o seguinte. Vou prometer aqui, hein? No dia 8 de janeiro, eu vou anunciar o lugar novo que enfim, já tá combinado há alguns dias. É, mas eu vou assumir uma posição como executivo num lugar novo. E aí eu prometo vir falar sobre essa...
Boa.
Essa empresa nova, esse desafio novo aqui. Fechou?
Boa. Mas boa. Promete falar também as polêmicas anteriores ou só vai falar
cara, não,
dali pra frente?
Eu posso falar o que eu vou fazer diferente sem dizer o que eu não consegui fazer nos outros lugares. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho. É, sempre ficou expondo muitas pessoas,
sim,
né?
Sim.
Mas eu acho que dá pra falar, assim, o que a gente vai fazer diferente, sim, qual que é a perspectiva e tal. É, vou continuar em plataforma, obviamente, acho que não tinha novidade pra ninguém, né?
Uhum.
É onde eu mais trabalhei aí durante toda a minha vida. Então, tem bastante coisa legal pra falar desse desafio novo, cara.
Show.
Desafio novo.
Show.
É isso.
Vou dar um spoiler. A empresa é laranja. Acabou o podcast. É isso.
Tchau,
isso é tudo.
Isso é tudo.
Itaú, você é o... Itaú tá lançando... É. O Banco Inter tá lançando uma plataforma de câmbio.
É.
Não é nenhum desses dois, não. Mas é isso.
Cara,
obrigado que você jogou, desvirtuou totalmente a cor. Maravilhoso.
Cara,
bate bola aqui.
Obrigado,
Bebeto e Romário.
É.
Obrigado pelo convite. Cara, eu tenho certeza que isso aqui vai ser histórico.
Vai
esse
ser
programa
irado.
Vai ser irado demais.
Vai
obrigado,
ser,
né? Igor.
Tamo
obrigado,
junto, Lucas.
Obrigado,
obrigado por você ter aceitado. Eu acho que vai ter muito insight legal aqui.
Sim,
eu tenho bastante. Tô bastante empolgado com esse formato aqui.
Em 2023, eu e o Lucas fizemos uma parceria legal nos eventos.
Sim.
Estávamos sempre juntos nos eventos.
Boa, é verdade.
Em 2024, essa parceria vai continuar.
Vai estreitar. Vai vir pra mesa.
Exatamente.
Demais. Muito bom. Gente, é isso. Primeiro episódio aqui do Caixa Preta. Mais novo programa do canal da Start Econ. Com Lucas Sacramento e Jorge Zanol. E eu, de vez em quando. Só quando tiver muito sem sal, assim, eu venho pra jogar bomba e vou embora. Brincadeiras à parte. Cara, queria agradecer a vocês que acompanham aqui o canal, nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve, curte esse episódio, compartilha aí para 2, 3 amigos que você tiver. Essa daqui é o nosso ambiente, né? É aqui que a gente quer que seja a comunidade desses líderes digitais, desses heads de e-commerce. das marcas mais admiradas do país. E de fato são heads das marcas mais admiradas do país que estão aqui. E a gente quer fazer desse canal do YouTube esse hub de conteúdo. O palco para esses heads, que seja um canal de formação de novas lideranças. O mercado é muito carente. O Lucas, a cada 6 meses, deve receber 6 propostas de trabalho para assumir uma operação nova. Porque o mercado é muito carente de líderes digitais. E a gente se comprometeu, eu e o Jorge, em cumprir esse propósito. Né, de formar as lideranças do futuro. E é por isso que a gente está aqui. Conectando mente, acelerando os negócios que esses caras lideram e formando essas novas lideranças. Então esse daqui é seu canal para você se tornar um líder melhor, se você já é líder, ou para você se tornar um líder, caso você ainda seja um analista. Né? Então, inscreve aí, que eu acho que esse é o canal ideal assim, para você consumir esse conteúdo de qualidade. Fechou?
Fechou.
Fechado.
Se inscreva no nosso canal, ative o sininho também para receber as notificações.
Jorge Tapoleiro.
Nos vemos no próximo.
É isso aí. Até semana que vem. Valeu e tchau.